estrela radiosa neste céu azul de anil. O seu nome é uma bandeira gloriosa pra salvar este Brasil.
Juscelino Kubitschek é o homem.
Vem de Minas das bateias do sertão.
Juscelino é o homem.
Que além de patriota é nosso irmão.
Está começando mais um Oxi História. JK.
Fala, meus queridos e queridas. Estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxi História. E, né, vamos primeiramente agradecer a galera que tem escutado nosso episódio, que tem compartilhado, que tem marcado 5 estrelas lá no Apple Podcast. E se você ainda não fez isso, pelo amor de Deus, o que é que você está esperando? Então, vai lá se você tem um iPhone, se você tem algum dispositivo Apple e marca 5 estrelas no Apple Podcasts. Compartilha também esse episódio se você está ouvindo em mais qualquer outro tipo de agregador de podcast. Beleza? Se ainda não segue no Oxi História, segue lá no arroba Oxi História, porque hoje iremos falar, né, sobre um dos grandes presidentes da história do nosso queridíssimo Brasília. Meu nome é André Araújo, estou aqui com o Silvio Joaquim. Silvão, o que você tem a dizer, né, sobre hoje, esse episódio?
Bom, eu tenho a dizer que hoje é exatamente 1h02 da manhã. Temos que parar com essa mania ridícula de gravar de madrugada, mas André não para. Estamos por aqui num sábado, poderíamos estar dormindo, brincando, sorrindo, pulando. Mas não, estamos sorrindo, brincando e pulando, contando história pra vocês. Vê a festa!
Pois é, ó, e vou trazer uma, já tô trazendo aí um spoiler de uma novidade futura, né? A gente vai falar tudo aqui, mas ó, já que Silvão tocou na questão dos horários, estamos preparando aí uma gravação diferenciada, num horário melhor, e que a galera vai poder também participar. Então aí fica, deixa, porque tá vindo também novidade aí no Oxi História, tá? Então já, deixei no ar,
Sente o clima, sente o clima. André acabou de fazer tipo um peido. Deixou no ar e saiu para que vocês sentissem a confusão. Pessoal, esse podcast de hoje, vocês já viram no título, não sei por que tanto mistério. Esse podcast de hoje, ele é lindo, sensacional, maravilhoso. E você deve estar se perguntando, vê só. Vocês já tiveram um podcast sobre o governo Dutra, certo? A gente diz certo. E na linha histórica, né? Seria pra vocês gravarem, portanto, sobre o segundo governo Vargas. Por que não gravaram? Porque a gente não quis. Pronto. É isso. Viu?
Acho que a turma já viu que o nosso forte não é ordem cronológica, né? Acho que a turma já viu isso, que os episódios aí não seguem. Então, assim, o que a gente tiver, gente, com vontade de gravar, o que vocês também pedirem, a gente vai gravar. Não vamos ficar seguindo, assim, ordem, não, porque essa data e tal. Tem a galera do toque, né, que vem, mas, gente, vocês gravaram o dia era Vargas, porque não grava o outro. Mas é desse jeito aí, tá? Então, bora pro episódio, Chivão?
Vamos embora. Eu te chamo, tu me chama, a gente atende. 1, 2, 3 e...
Partiu. A galera vai me chamar de Arthur Piccolo de Conduru daqui a pouco.
Por quê?
Quem pegou é... Por quê? Tu não viste não aquele meme que rodou a internet todinha? Arthur lá do BBB, aí Carla faz toda uma declaração pra ele. Quero que você seja meu parceiro no amor e no jogo. Né, ajoelha pro cara, aí o cara vai, pega a mão dela e diz, partiu. Tu não tinha visto isso, cara. Tu não tinha visto
não,
isso.
Não tinha não, velho. Esse partiu não tinha visto não. Pronto.
É o mesmo cara do Aulas Cria, sabe? Esse aí tu conhece, né?
Esse eu conheço.
É não, gente. É que esse Silvão, às vezes, é meio perdido assim na vida, mas faz parte. É o jeitinho dele.
Peraí, pô. Isso não era o make-off, não. Pra merda, André.
Não é make off não, isso aí vai pro episódio, meu querido, não adianta chorar não.
Não vai não, não vai
não. Não, o bom é que eu tô editando, entendeu? Então assim, o Silvão não tem muito o que falar, porque tem umas vezes que eu falo algumas coisas, aí ele me morga. Beleza. Aí eu simplesmente corto do episódio, galera. Como eu tenho poder, essa parte tá indo pro episódio, então aí,
beleza,
sabe, já fica ciente.
Seu proto-fascista.
Não, e taxista, pode ir adicionando.
Tá certo. Vamos embora então, guitarrista. 3, 2, 1.
Bora,
Juscelino Kubitschek na alta.
Grande multidão. multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal, sob aplausos populares.
Então, meus queridos, para falar do governo Juscelino, Silvão já deu spoiler aí que ele vai vir justamente depois da morte, depois de Getúlio Vargas se suicidar ou depois de suicidarem Getúlio Vargas, né? A gente pode comentar isso no próximo episódio. Mas ele vai entrar logo depois do nosso queridíssimo Getulinho, que gostava muito de governar o Brasil, né? Que não bastou 15 anos, né? Governou ainda mais alguns. Mas beleza, a democracia no Brasil começou a ser seriamente ameaçada. Então, o que vai acontecer nesse contexto é que alguns membros da UDN, que era União Democrática Nacional, um partido, né, que tinha o famosíssimo jornalista Carlos Lacerda, com toda aquela aliança com os Estados Unidos da América, né, era um partido mais voltado à direita, queriam impedir a posse do presidente eleito JK, né, ou também, né, para aí os íntimos, Juscelino Kubitschek, ou seria o contrário. Beleza, tanto faz. Mas vamos lá. Juscelino Kubitschek e o seu vice-presidente, João Goulart, esse conhecido como Jango, que vocês também já devem ter ouvido falar em alguma aulinha de história, né, ao longo da sua vida. Então lá está eleito pelo povo, né, o presidente e o vice-presidente. Mas o que é que vai acontecer? O general chamado de Henrique Teixeira Lotti, ministro da guerra na época, vai colocar as suas tropas na rua e vai garantir a posse desses presidentes, tanto de Juscelino quanto de Jango. Porque lembra, né, que estava tendo justamente esse conflito no Brasil para que eles não pudessem assumir, justamente com essa democracia sendo ameaçada. Então percebam, né, que a UDN e outros membros também da elite e militares também na época acabam por tentar, mais uma vez, acabar com essa democracia, né, do Brasil e com essa questão de ter um presidente eleito pelo povo. Então muita gente, né, já diz que essa questão da ditadura do regime civil-militar já vem começando bem antes no Brasil e não apenas em 1964. Né? Antes disso, a gente começa a ter justamente esses resquícios, né? Na verdade, não esses resquícios, né? Essas ideias, né? Esses conceitos, essas primeiras caminhadas, né? De um possível começo de ditadura, que não aconteceu de fato, né? Pelo contexto político que o Brasil estava na época, mas que no futuro depois irá acontecer. Então fica aí essa ideia para vocês, né? Desse contexto político em que está inserido o governo Juscelino.
De fato, e o governo Juscelino, ele será marcado por inúmeras questões e inúmeros contrastes. Talvez se essa conversa fosse de alguma forma mais reduzida, a gente poderia muito bem trazer as contradições do Juscelino, que daria muito bem para explicar esse governo dele. Porque sempre se lembra do Juscelino a construção de Brasília, beleza? Se deu com o início no governo dele. Entretanto, é pouco falado, é pouco repercutido o agravamento na desigualdade social brasileira. O que vai ter de gente passando fome, o que vai ter de gente sem casa, sem emprego, né? Vai ser um número assim estrondoso, sem contar a dívida externa que o Brasil vai contrair devido às ações implementadas pelo JK. Também é verdade que no governo JK, passaremos por uma modernização tecnológica. Então, veja, é o que eu disse. O governo JK, ele é muito baseado nessa balança.
Isso, nessa balança. Isso. Também. E tem algo, exato, né, que já pegando essa ideia de Silvio, né, que tu falou de modernização, que é justamente o primeiro lema que ele diz, né? Esse governo que vai iniciar em 1956, o primeiro lema dele vai ser justamente esse. Modernizar o Brasil 50 anos em 5, né? Justamente.
Ah, isso aí é famosíssimo. Falou. Famosíssimo esse 50 anos em 5, porque literalmente reflete o que quer ser o governo. E observem bem essa frase. Esse lema reflete o que o governo quer ser. Quer ser.
E não o que, tá, foi. O que bem ele... deixar claro, né? Expectativa, realidade.
Existe uma teoria, né? E existe a realidade dessa teoria. Então, são dois mundos diferentes. né? E essa plataforma que o governo JK acabará proporcionando ao Brasil, ela precisa ser muito discutida, perfeito? Em questões de modernização, a gente vai tratar um pouco mais à frente, mas já é interessante abordar que é no governo JK que encontraremos, por exemplo, a fabricação, vamos dizer, entre aspas, em massa de carros. Encontraremos também as televisões chegando aqui em uma força interessante, eletrodomésticos também, enfim, o próprio cinema, a Bossa Nova, o próprio presidente era conhecido como presidente da Bossa Nova, enfim, perceba o quanto que, de fato, esse clima de modernização adentra a sociedade brasileira. Mas perceba igualmente o quanto que o clima de preocupação em torno das questões econômicas, sociais e até mesmo políticas assolarão o Brasil. É bem verdade que, dos presidentes dessa chamada República Liberal, que vai de 45 a 64, o JK talvez tenha sido o governo que mais estável viveu nesse período, em termos políticos. Talvez
isso, Dutra, apesar, né? Apesar da polêmica no começo, né?
De fato.
Durante o seu governo, né, ele tentou trazer um pouco das duas coisas, né? Porque nessa época o Brasil estava dividido nessa questão de presidentes que eram nacionalistas, sim, sim, e presidentes que eram entreguistas, né? Presidentes que estavam a favor, né, a ideias mais do Estado, sim, ideias mais de esquerda, e presidentes, né, mais ao lado da direita, mais ao lado do liberalismo.
De,
né,
fato. Mas ele soube contornar bem essas questões, né, André?
Exatamente.
Acho que talvez na República Liberal, né, nesse período aí, talvez só o Dutra tenha ultrapassado. E eu ainda tenho minhas ressalvas ainda se o Dutra ainda teve um governo mais tranquilo do que o do JK, em termos políticos, tá? Que a gente tá tratando isso. Eu acho que eu ainda coloco o JK à frente. Mas claro, que com essas ressalvas que André acabou de pontuar. Ah, e ainda tem a histórica... A histórica conquista do Brasil, né, que foi em 58, que ainda era no governo JK. Então, quando
que
o Brasil conquista
né?
O primeiro Mundial, é como se fosse uma virada cultural brasileira. Ora, a partir de agora, a gente passa a ser visto como o país do futebol, o país que teve aquele fracasso histórico no
em 50,
Maracanã.
Isso, em 50, lá no Maracanã, exatamente. Isso. E a gente comentou, inclusive, isso, né? Foi um tema que eu acabei comentando num dos últimos podcasts,
sim,
que a gente postou, né?
Verdade,
sobre o futebol,
André,
né? Projeto do meu TCC, galera. Então, se você ainda não viu, dá aquele moral aí, dá aquela moralzinha lá.
Ficou legal pra caramba.
Justamente
vamos
sobre
ver,
isso,
vamos
né?
Ver,
sobre
ver,
futebol e justamente a República. E era bem isso que o Silvio tá falando, né? Se o país ganha o futebol justamente naquele período que o governante tá, ele vai usar justamente aquilo para representar, né, as boas
isso.
ações de governo. Então dizer assim, ó, no meu governo as coisas estão dando certo, no meu governo
isso.
O país vai bem, o país ganha, né?
Ô André, essa fala, ela ainda é muito presente. Eu lembro que em 2014, na Copa do Brasil, as pessoas tinham uma brincadeira que era, se o Brasil ganhar a Copa, Dilma vai ser reeleita, né? Porque a Copa foi em junho, as eleições foram em outubro. Em outubro, e aí era justamente isso. Se o Brasil ganhar a Copa, Dilma é eleita. Se o Brasil não ganhar a Copa, Dilma vai ser. Dilma vai perder a eleição. Então, perceba, mesmo na brincadeira, tem aquele ditado, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, perceba ainda que esse clima continua. Todo mundo sabe que quando é Copa do Mundo, a cultura brasileira muda. Dia de Jogo do Brasil é feriado. Ninguém trabalha, ou pelo menos naquele momento do Jogo do Brasil, ninguém trabalha, né? Então isso é cultural do Brasil, isso não é de hoje. O próprio André baseou o seu tema do TCC nisso, porque realmente é muito importante, tá? A gente pode talvez fazer uma novidade aí, não vou dizer agora, né? Que é o Cuscuz Veloz, não vou dizer o que é, mas enfim. Que é conversar
errou
justamente sobre...
Errou o nome.
É uma caixeira veloz, droga! Não, deixa eu falar. Que é justamente falar sobre essa virada, né?
Isso
que é a
tá
Copa
sabendo,
de 70.
Né? Mas vai lá, Silvio, vai na
que
sua
é a Copa de 70, que é a Copa de 70 para os militares. Né? O André trabalhou muito bem no podcast a pátria de chuteiras, né? Mas para justamente enfatizar essa importância que o Brasil dá para uma Copa do Mundo. E quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, a primeira, né? Com Pelé, com Garrincha, ora, de fato, torna-se uma coisa muito grande. Mas, entrando na política em si do JK, a gente volta para aquela parte que o André começou, que é justamente sobre essa discussão. Nacionalista, entreguista, onde é que o JK se situava, André?
Exatamente. Só dando um ponto importante nisso tudo, Silvio, que essa ideia dos 50 anos em 5, né, todo esse contexto que a gente está comentando até agora, ele vai ser programado a partir, né, da ideia do plano de metas, que era o plano mais importante do governo JK. Né? E esse plano ele visava alguns componentes, né? cinco componentes importantíssimos, que eram o quê? Investir na energia, nos transportes, na alimentação, na indústria e também na educação, certo? De fato, no governo do JK, houve um grande aumento da produção industrial, tá? Principalmente quando a gente fala em bens de consumo, automóveis, geladeiras, fogões e tudo isso. Bem que Silvio falou também de um ponto importante quando a gente fala desse plano de metas, é que é nesse período que o Brasil, né, que na verdade JK vai optar, né, por a gente receber várias multinacionais, e essas multinacionais, né, principalmente multinacionais voltadas ao automobilismo, aos automóveis, e vai focar também na construção de várias rodovias no Brasil. Né? Nesse período que o Brasil ele vai optar pelas rodovias e, por exemplo, algumas empresas como Willys Overland, Ford, Volkswagen, né, que vocês já conhecem, General Motors, todas essas elas vão receber incentivo do governo JK. Né? Principalmente elas vão se situar ali, fábricas perto do ABC Paulista, né, e vão concentrar um grande número de operários.
Tanto é, André, que essa é uma discussão que é feita até hoje. Por que que o Brasil não resolveu investir em ferrovias em si?
Isso.
E sim em rodovias? Então, fica até hoje essa discussão. Será que não seria melhor os países mais, entre aspas, ditos, desenvolvidos, será que eles realmente não optaram por ferrovias ao invés de rodovias? Né? E aí a gente acaba de ver agora que isso passa por um interesse econômico. Na hora, na época, estava em voga as empresas automobilísticas. Então, por que eu vou investir em ferrovia?
É, exatamente, né? Tem um dado, né, justamente, que fala que mais de 20 mil quilômetros de estradas de rodagem, né, foi construído, justamente baseado nesse desenvolvimentismo que a gente vai comentar daqui em diante. Tá? Mas essa ideia de Silva é muito importante mesmo, porque o Brasil ele é basicamente rodovia, galera. Basicamente, o Brasil é marcado por rodovias, por carros, por automóveis. E hoje a gente sofre a consequência disso. Né? A gente tem um país que em vários lugares tem um trânsito pesadíssimo. Né? Cidades mal projetadas para aproveitar esse trânsito. Né? A gente tem um automóvel no Brasil, é uma coisa complicada. Né? Além de você comprar um preço que é exorbitante, né, você manter aquela gasolina, né, que hoje está num preço surreal. Né? Então, assim, é um transporte caro, um transporte que gera muito problema, né, em questão de poluição ambiental, né, gera muito problema nas ruas, né, no trânsito, não é rápido, né, e a gente investiu pra caramba. E JK não vai investir nisso simplesmente porque ele é bonzinho ou nada. É porque isso vai gerar muito dinheiro, né, o dinheiro que vai mover isso tudo. Né, essas empresas que vão chegar no Brasil é justamente o que ele queria para ser possível fazer os 50 anos em 5, né? Então é justamente baseado nisso que Silvio falou. Se os outros presidentes eram baseados no nacionalismo, com esse Estado forte intervindo na economia, né, com os setores de transporte mais acessíveis, pelo menos na teoria, de comunicação também, né, e com falta, né, de iniciativa privada, o desenvolvimentismo que vai marcar o governo de JK vai ser totalmente diferente, porque apesar de ter um Estado, né, que vai também estar governando, que vai também estar presente, ele vai se associar direto ao capital privado. O que é que isso significa? Vai se associar às empresas, né, às multinacionais. Então, esse vai ser um dos principais objetivos do governo JK. Tentar promover essa industrialização acelerada do país. Então, bora pra frente aí, vamos meter, certo? Taca ali pau e vamos embora com essas multinacionais vamos tentar trazer então, isenção. Taca aí pau, Marcos. E outra, né? Não paga imposto, viu? Vem pra cá, bonitinha da Ford, da Volkswagen, era isenção de impostos por vários anos. Então, assim, elas estavam com a faca e o queijo na mão. Era só chegar aqui, fazer a festa, partir por abraço, entendeu? Tomar ali seu Nescau, né? Cereal, radical e pronto. Era
nessa
basicamente essa a ideia,
André,
do...
Nessa brincadeira, André, só pra complementar, a inflação do Brasil crescia 20% ao ano. 20% ao ano, sem contar a dívida externa. Estou falando de 20% ao ano, a inflação crescendo. E aí, e tome concessão para as multinacionais, né? Tome concessão e aí só vai. Só vai. Sem contar também, um ponto interessante, que em 59, o JK ele vai conseguir criar a SUDENE, né? Que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que vai ser muito importante, né? Mas também vai ter algumas questões. Mas a SUDENE ela vai acabar resolvendo algumas pressões que o governo estava sofrendo no momento.
Na verdade, eu discordo muito disso, que a SUDENE foi importante. Talvez seja historicamente falando, mas assim, ela foi construída com o objetivo de trazer investimentos para o Nordeste, né, de tentar, de certa forma ou de outra, igualar, né, aquela região para que se tivesse um desenvolvimento. Só que a verdade é que isso não aconteceu. É que a SUDENE, na verdade, existiu mais para gastos do que tudo. Inclusive, existe o prédio da SUDENE aqui perto onde a gente mora aqui em Recife. Tem um prédio da SUDENE próximo à Universidade Federal aqui de Pernambuco, que basicamente um prédio que não tem muita serventia, que tem vários concursados lá, que muita gente acaba... que basicamente não serviram de muita coisa, né, para melhorar o Nordeste. Então, foi um prédio que teve, né, essa ideia de trazer, né, um desenvolvimento, né, para o Nordeste, mas que acabou que não se concretizou de fato. E o que vai acontecer, na verdade, Silvio, é que milhões de brasileiros vão deixar sua terra natal, principalmente nordestinos, para buscar emprego, né? Principalmente, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque a situação aqui não era fácil. Então, principalmente São Paulo, né? E tem outro lugar também que vai ser importante, que é Brasília, né? A obra de Brasília, e aí a gente já pode entrar nesse ponto, né? Que é um dos principais fatores do governo JK, né? A construção de Brasília, a obra mais discutida de JK.
De fato, mas só colocando, eu disse importante no governo JK, eu tô dizendo importante em si para a manutenção do governo dele.
Entendi,
é justamente isso que você está dizendo. Dá uma argumentação que eu estou fazendo algo, mesmo não fazendo, né?
E aí, meus queridos, partindo então para a construção de Brasília, né? Que já não era uma ideia nova. Havia sido discutida há bastante tempo, né? Entre o governo. Já havia essa ideia de mudar a capital do Rio de Janeiro
desde o império,
para
viu?
O interior do país, exatamente, né? Muitos
desde
argumentam o fato de... É, isso mesmo. Né, muitos argumentam o fato de no interior do país ser um lugar mais reservado, né, menos suscetível a ataques. Por exemplo, a gente tem um lugar mais resguardado, um lugar mais seguro, né, e essa foi uma ideia defendida por muitos, né, mas apesar de também muitos criticarem essa mudança da capital para a época, né, até porque você está tirando a capital do Rio de Janeiro e ainda está gastando dinheiro para fazer outra capital. Então, pensa assim, né, que as pessoas não aceitaram muitas vezes de bom grado. Claro que muita gente aceitou, até porque pensa o seguinte, se você faz uma obra desse tamanho, você vai gerar o quê? Empregos. E se você gera empregos, né, você também gera felicidade na população, você gera aprovação da população. Então, JK não era besta, meus queridos, JK não era besta. Mas vamos lá, essa nova capital que foi planejada pelo arquiteto famosíssimo, né, Oscar Niemeyer, né, também pelo urbanista Lúcio Costa, para a gente não ser injusto aqui, né? Ele também vai ser muito importante para isso. Então, essa ideia, né, foi necessário que milhares de pessoas trabalhassem, né? Milhares de pessoas que vieram de todos os países, né, durante 3 anos. Né? E principalmente graças a esses trabalhadores que foram chamados de candangos, maioria que veio do Nordeste, viu, galera? Justamente quando a gente citou aí, né, na questão da SUDENE. E Juscelino vai justamente inaugurar, né, Brasília em 21 de abril de 1960. E outra, essa cidade é um exemplo de uma cidade que foi planejada. Então, cada detalhe, cada fio de cabelo da cidade foi totalmente planejado por Juscelino Kubitschek. Então,
o avião,
cada
né?
peça foi sonhada, exatamente. Né? Era o avião do Brasil que estava decolando.
Isso. Tem até uma charge muito famosa, acho que já caiu até no Enem, de um avião subindo assim, e ele apontando, ó, isso aqui é o Brasil que está decolando e tal. Só que esse Brasil decolava muito com empréstimo, né? O que esse brother pediu de empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, meu filho? Olha, nem Tony Stark tinha tanto dinheiro para investir no Brasil assim, viu? E o melhor é que Juscelino Kubitschek, como bom brasileiro que é, caloteiro, foi entregando essa dívida para governos posteriores, e acabou não dando muito bom pra gente não, viu, André?
É, exatamente. O cara era um filântropo, o cara era inteligente, o cara era um bom marqueteiro, mas aí ficou faltando a parte de ser milionário, né? Essa parte
faltou
aí, eu acho que ficou
esse
faltando.
Detalhe aí.
Então, assim, sabe, ele pegou aqueles cartãozinhos, pode ser o cartão Catan, pode ser aquele cartãozinho, sei lá, pode ser aquele velho Hipercard, pode ser. Nubankzinho, né, que aprova 200 limites pra você, só pra você começar. Mas, na verdade, pra Juscelino, aprovaram foi 15 mil, aprovaram foi milhões de limite, né? Mas sabe como é o pobre? O pobre, ele pode não ter dinheiro, mas se ele tiver limite, meu amigo, aí Deus abençoe, viu? Meu amigo, ele vai com Deus e vai-se embora. E foi assim que Juscelino foi, viu? Juscelino, né, apesar de já ter sido político, já ter sido, inclusive, político de Minas Gerais, né, já era um cara sabido, mas, né, acabou que não era tão sabido assim. Até que assim, gente, na época muita gente não encarou isso, né, depois que começou a vir. Por quê? Vou contar justamente agora. O cara parcelou tudo no cartão de crédito, certo? Todo mundo sorrindo, todo mundo brincando, aquela brincadeira toda, a bolsa nova, coisa e tal, felicidade, música no auge, todo mundo falando o nome dele, né? Todo mundo pensando, então o Brasil tá decolando, né? Realmente o que ele prometeu de 50 anos em 5 tá funcionando. Mas, meu querido, o problema é que a fatura, uma hora ou outra, vai chegar. No final do mês, no vencimento, você vai ter que pagar. E aí, vai pagar com o quê? Vai pagar com promessa, Silvão? Vai pagar com plano de metas? Como é que paga isso aí?
Rapaz, escambo também não rola. Como é que fica? E aí, o JK olha para um lado, olha para o outro e senta e chora. Senta e chora porque a pressão chega, meu amor. E quando a pressão chega, paixão, ou tu bota o garfo pra fazer o shhh na panela de pressão, ou tu sente o negócio explodir.
Exatamente, né? E aí, durante esse governo, né, mesmo com estabilidade política, mesmo com o apoio do Congresso, né, a maioria ali do PSD, que era o partido de JK, foi muito apoiado, né, permitiu que o presidente fizesse várias coisas durante o governo que a gente acabou de citar, né? Respeitou várias manifestações dos partidos, menos do Partido Comunista, óbvio, né, como é de praxe na nossa história do Brasília. Mas, né, tudo isso acaba, né, que a fatura vai chegar. E não só a fatura, galera. Esse governo JK vai ser marcado por uma desigualdade social gigantesca. Então a gente pergunta assim, crescimento para quem? Com a inflação lá em cima, dívida interna e dívida externa, como o Silvio falou, o cara já sabia o WhatsApp de cor do FMI, sabe? Já tava deixando no vácuo. O FMI mandava mensagem, JK deixava só aqueles dois tracinhos azul. Não tinha como responder, não, entendeu? Era só aquela figurinha assim, ó. E acabou-se, papai. Não tinha o que fazer,
sem
JK.
Sem tempo, irmão.
Sem tempo, sem dinheiro, né? Vale salientar.
Devo.
Então, assim.
Devo e nego. Pago quando eu não quiser.
É. Fiado só amanhã.
Fiado só amanhã.
A JK todo dia era amanhã.
É, todo dia era amanhã. Chegava lá.
E aí, no meio dessas desigualdades, né, sociais, regionais, dívida externa, o mandato de JK vai chegar ao fim no ano de 1960. Vão ocorrer
Ou
novas
seja,
eleições presidenciais.
O miserável se safou. O pepino, ele passou, certo?
O pepino, exatamente. O pepino,
é um
ele
miserável,
passou. Pô. E a bomba tava andando, entendeu? Sabe quando a fatura vai rodando? O rotativo, todo mês, ó. Vai entrando no próximo mês, vai entrando. E aí a bomba chegou, meu querido, nas próximas eleições presidenciais, no governo de Jânio Quadros, certo?
Varre, vassourinha.
Varre, vassourinha, mais conhecido como o Foca, Se não conhece, vai lá no nosso Instagram. Mais conhecido como Foca. Então, se não o sabe Foca. Quase, é porque não tá seguindo a história, Silvana. Não tá fazendo
certo. Exato, tá exato, exato. Tá, não tá fazendo. Tá pecando.
É, olha, com essa
Constará a gente vai de mera tava queimada.
Que a gente tá triste depois dessa, com a galera que não tá seguindo a sua história. É, então, não tá compartilhando o episódio, velho. Depois de um negócio desse. Ó, encerramos então o governo do JK, meus bonitos, certo? Encerramos aqui com o Jânio Quadro tentando.
Manda antes boa. De terminar, eu preciso dizer duas coisas aqui interessantes que a gente esqueceu de dizer. É também no governo do Jânio Quadros. Ó, fiquei com foca na cabeça. É por conta do governo ainda, é ainda no governo do JK que teremos o início da produção literária dessa pernambucana maravilhosa, Clarice Lispector. Pelo amor de Deus, por favor.
Somente,
onde tiver,
somente.
Uma salva de palmas aí. Boa, André.
A gente vai, vamos dar aí dois segundos pra galera dar palma aí.
Beleza, agora, valeu, boa.
Boa, gostei da palma, gostei da palma. Pessoal que tá em casa, pessoal que tá em casa ou que tá em qualquer lugar, né? Tô gostando da palma que vocês deram aí. Valeu, gente.
E, pra terminar, o rock chegava ao Brasil nos anos 50. Veja que coisa linda. Brasil
chegou pra ficar,
tá ficando todo rockerado.
Chegou pra ficar por muito tempo. Chegou pra ficar e foi por muito tempo. Mas agora morgou, né, turma? Já, o rock morgou. Ficou muito tempo, meu amigo. Mas quando chegou ali,
rapaz,
anos 2000...
Rapaz, você quer pegar briga, rapaz? Liga que o rock morgou. Não, rapaz. Você
Veja só. Não tô dizendo
André
que o rock
cancelado. Morgou. André cancelado.
Eu gosto. Cala, eu gosto de rock. Não. Agora você vai me ouvir.
Não gosta, não.
A gente tava encerrando e ele não deixou encerrar. Vocês viram, né?
Você não gosta? Você
não deixou encerrar, pô. Não deixou encerrar.
André, o teu ritmo é pagode.
Eu gosto de rock, sabe, né? Gosto de rock, mas é o seguinte, tô falando do mainstream, tô falando do público grande, assim, no grande público, não chega tão mais, entendeu? O negócio é outro, é um sertanejo, é um funk, então, assim, são tempos.
É, e
tempos
Anitta
diferentes.
É o quê? Anitta não é rock, não.
Ah, é verdade, né? Anitta é rock, esse é muito tabacudo esse cara, velho, tá vendo? Anitta é rock,
engraçado.
eu esqueci disso. Mas então, beleza, meus queridos. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um beijo, um cheiro.
É isso. I love you forever to be. Ha, 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 he, he, he. Tchau, pessoal.
Encerrando em grande estilo,
claro,
né?
Fazer o quê, né?
É. Obrigado a você que escutou aqui até o final e que a história esteja com vocês. Valeu.